Olá,
fechou? Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? É difícil dizer tudo bem nos últimos dias em Porto Alegre. Para quem não sabe, nós estamos em Porto Alegre, né? O Psicanálise da Vida Cotidiana acontece em Porto Alegre. Eu sou Erika Zogby, psicóloga, doutora em psicologia, e eu quero começar o dia de hoje apresentando a mesa. Nós temos convidados especiais justamente para falar dos temas que nós temos vivido ultimamente. Então eu passo a palavra para a Sharon e depois o nosso pessoal se apresenta.
Oi, pessoal. Como disse a Erika, né? Difícil dizer bom dia, porque o estado, né, vive um momento muito difícil, Porto Alegre também. Eu sou a Sharon, psicóloga, especialista em psicoterapia analítica pela URGS, e muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, né? Passo a palavra para a Gabi.
Nossa convidada. Nossa convidada. Gabi, por favor, te apresenta.
Olá, pessoal. Gabriele, psicóloga, especialista em grupos, tem uma especialização também em avaliação psicológica, um mestrado em psicologia clínica e realizando a formação em psicoterapia psicanalítica também pela URGS, como a Sharon. É um prazer poder estar aqui com vocês nesse momento difícil e poder contribuir de alguma forma para que a gente possa ir aos poucos e significando o que está acontecendo aqui em Porto Alegre e também no estado do Rio Grande do Sul.
É. Oi. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Maicon Damasceno, sou geógrafo, sou formado pela PUC, em bacharel, licenciatura em geografia, tenho um mestrado também em geografia e análise ambiental pela URGS, e atualmente eu sou graduando de geologia da URGS. Uhum. Ah, também tenho uma especialização em incêndios florestais, né, que está dentro do tema que também que a gente vai debater hoje, apesar de a gente estar tendo esse evento climático de chuva, uhum, tudo, mas uhum, os incêndios também estão dentro.
Uhum, perfeito.
Obrigado pelo convite, espero que eu possa ajudar um pouquinho.
Perfeito, com certeza. E essa mesa especial, o tema que a gente lançou foi, né, crise ambiental, crise climática, nem me lembro agora qual foi o nosso
crise
título.
Crise climática, catástrofe e psicanálise.
Né? Toda essa questão. Então, cada um de nós vai trazer um ponto, né, pessoal? E acho que tem algumas coisas que nós vamos abordar ao longo, que são muito importantes, porque nós estamos vivendo esse momento difícil, e nos momentos difíceis, o ser humano mostra o seu melhor e o seu pior. Né? E acho que o nosso trabalho aqui também é alertar a todos, né, do que não é legal nesse momento, do que, né, fake news, disseminação de informações falsas, né? Vamos abordar isso também na sequência. Mas, Maicon, eu queria que tu nos explicasse, eu queria, uhum, que tu ficasse bem livre para nos explicar, né, que nem eu brinquei contigo, como se fosse para uma criança de 5 anos, né? Porque muitas pessoas falam, ah, nossa, linguagens difíceis e tudo mais. O que, que é isso que está acontecendo agora, né? O pessoal diz, ah, já aconteceu em 1941, mas como se então tá, vai acontecer, uhum, a cada 80 anos vai acontecer. Como é que é isso? Explica pra gente. Assim, tu tem, sim, três psicólogas, pensa que o resto que está ouvindo pode ser também e não vai saber, né, de onde tu está falando. Então, sim, sim, seja livre para explicar, né, como tu achar melhor.
Não, perfeito. Então, tentar resumir um pouco, porque não entrar em tantos detalhes técnicos para a gente poder entender como é que funciona. Né? A gente pode dividir, eu tenho acompanhado muito o pessoal da URGS, que tem detalhado muito, botando muita informação disponível, né, para a população, para poder trabalhar, e todos os agentes do estado para poder usar essas informações para tentar trabalhar e diminuir, né, os estragos. Então, esse evento ele ocorre novamente aí depois de 83 anos, né, que o primeiro evento de grandes proporções que teve foi a enchente de 41, né, que quem mora em Porto Alegre, quem vive aqui, todo mundo já ouviu falar da enchente, né, uhum, foi um evento extremo também, que o Guaíba, na época, atingiu a marca de 4 metros e 76 centímetros, né, uhum, ele entrou pelo centro, causou danos quase no mesmo nível que agora, né, não tão grandes porque a gente vive outra época, né. E isso voltou a acontecer. Nesse momento agora, ele aconteceu por um conjunto de fatores, não são fatores isolados, né? Então, a gente tem aí, a URGS colocou lá, o pessoal do IPH, que é o Instituto de Hidrologia da URGS ali, eles dividiram em três dimensões, para a gente poder entender, né? Então, uhum, eles colocam, então, a primeira dimensão, a meteorológica, que, uhum, que é o que a gente, de fato, vê mais, assim, né? Que é a chuva forte que a gente teve, que foi causada por quê? A gente teve uma frente fria entrando no estado, que é normal essa época do ano, a gente começa a ter as frentes frias entrando, a gente está chegando perto do inverno.
Até aí a frente fria, ó.
A gente começa a ter o aumento, então, da entrada de frentes frias. A gente tem a questão da umidade também entrando no estado bastante, por conta do El Niño, que é um evento que é um evento natural, que acontece em períodos, né? Ele se reveza com a laninha. O El Niño, só para dar explicar rapidinho, é o aquecimento das águas do Pacífico, né? A água aquece devido a esse calor, mais umidade no ar, a umidade vai ter que cair em algum lugar em forma de chuva, né? Então, essa umidade veio para cá também, alimentou essa frente fria. E o que aconteceu também é que existe hoje no resto do país, no sudeste pra, em direção ao norte, uma onda de calor e um bloqueio atmosférico. Então, como se fosse uma... é um bloqueio, tem uma camada de alta pressão no centro do país que está bloqueando a chuva que está aqui de subir, entre aspas, né, de ir em direção ao sudoeste. Então, isso fez com que a chuva estacionasse em cima do estado. Fora isso, esse bloqueio também ajudou que a umidade que vem da Amazônia, a Amazônia ela regula todas as chuvas no país, né? Então, toda a umidade no país da Amazônia ajuda a regular.
É então, real isso, então?
É real, com certeza. A Amazônia, aquela história de pulmão do mundo, a gente pode discutir, mas o que ela é importante é regular as chuvas. Então, a gente chama os rios voadores, né? Então, ela lança tanta umidade na atmosfera que regula todas as chuvas do país. Então, graças a esse bloqueio também, toda a umidade da Amazônia fez um corredor e veio direto para cá. Uau. Em resumo também. Assim, né? Bem em resumo, né?
Sim, sim.
Somando tudo isso, a gente teve tem ainda também as mudanças climáticas, né? Que fizeram com que isso fosse acentuado, né? Quando a gente chegou, a gente estava lendo aqui uma reportagem que já tem pesquisas apontando que houve um acréscimo de 15% na intensidade das chuvas por conta das mudanças climáticas, né? É um primeiro estudo assim que saiu. Então, tudo isso fez essa bomba meteorológica crescer e a gente ter essa chuva, que foi uma chuva totalmente descomunal, né? Então, em alguns lugares, em alguns municípios, choveu o equivalente a 4 meses em 3 dias. Então, não existe estrutura, não existe nada que aguente isso, que seja preparado para isso, né? Então, é muita chuva, né? E toda essa chuva, aí vem a segunda dimensão, né? Eu estou sendo um pouco detalhoso, mas só para a gente entender.
Claro, não, mas está ótimo.
A segunda dimensão, que seria a parte de geomorfologia e hidrologia do Rio Grande do Sul, né? A chuva caiu aonde, em princípio, né? Com bastante força? Na nossa região da serra, dos vales. E toda aquela chuva caiu lá, e devido à formação geológica do Rio Grande do Sul, aí, que é a questão dos vales e tudo, as chuvas, ela rapidamente fluiu para os rios, né? E aí a gente tem 5 rios ali que são os principais, que é o Jacuí, o Caí, o Taquari, o Gravataí e o Sinos. Todas essas bacias desembocam aqui no Guaíba. Todos esses rios vão cair aqui. Então, tudo que choveu lá, veio para cá. E veio com muita força, com muita intensidade, porque são rios encaixados nos vales, né? Quando a gente vai pra serra, a gente vê aquela paisagem bonita, aquelas curvas. Então, tudo aquilo ali só aumenta a velocidade da água, né? Então, as primeiras cidades que foram atingidas são as da serra, do vale, e foi vindo para cá, né? Então, tudo isso somado, até então, a gente tá falando de eventos meteorológicos, de morfologia, tudo natural. Isso acontece, acontece de tempos em tempos. Aí entraria a terceira dimensão, que é a antrópica. Que é a ocupação humana, né? Isso virou uma tragédia por conta da nossa ocupação nas áreas planas, né? Porque toda essa água vem da serra, da parte mais alta, e vem para uma área plana, que é o normal. O ser humano ocupou as áreas planas, né? A gente tem aqui a planície de inundação do Rio Jacuí, onde está o Dourado, onde está a Guaíba... as cidades aqui da região metropolitana. Então, todas as regiões, a gente tem mais de 2 milhões de pessoas ocupando esse espaço. Então, isso fez com que a gente transformasse isso numa tragédia de proporções gigantes, né? Então, isso é um resumo do que aconteceu, né? Então, alguns dados do que a gente tem, né? A gente tem 425 municípios que foram atingidos. O Rio Grande do Sul tem 497, ou seja, mais de 95% foi atingido. 163 mil pessoas desalojadas, 67 mil pessoas em abrigos, mais de 100 mortos, mais de 120 desaparecidos e mais de 1 milhão de pessoas sem água potável. Então, é uma tragédia assim, sem tamanho, e o Estado realmente vai demorar muito para se recuperar de tudo isso.
E me diz uma coisa, te parece, talvez a gente não possa ser taxativo, mas a maior tragédia do Brasil, climática, talvez, até o momento?
Aí depende de como tu olha, né? Se número de mortos, se destruição, mas com certeza, se a gente for fazer é ruim de fazer isso, mas fazer um top 3, assim, com certeza estaria entre as três, assim. Porque a gente já teve outras grandes tragédias no passado também, tudo. Mas essa, pelo tamanho da proporção, né? Que nem eu li aqui, são 425 municípios, né? Então, mais de 95%, 98% dos municípios do estado sofreram alguma coisa, né?
Pois é, eu ia te perguntar.
Intensidades diferentes, mas sofreram.
Eu ia te perguntar se eu tinha entendido direito, que era cerca de 95% do estado foi atingido.
É que a gente pega assim, né? O Rio Grande do Sul, ele tem a maior concentração de município na metade norte do estado, né? Então, se a gente imaginar uma linha ali no, bem no meio do estado, ali onde passa a 290, que está boa parte da interditada, dali para cima, a gente tem muito município, né? Municípios menores, então tem uma concentração maior. Dali para o sul, a gente tem os municípios maiores, né? Alegrete, que é um município grande, Bagé, então ali tem uma quantidade menor de município. Então, o sul do estado foi menos atingido. Até ontem, né? Porque ontem tudo que chegou, né? Passa por Porto Alegre, vai pro... Só tem uma saída, né? Que é Rio Grande. Então, agora os municípios do sul estão sendo bem atingidos, né? Pelotas, Rio Grande já estão com o pessoal da lá.
Já tem gente sendo resgatada, né? Em Pelotas.
Sim, então a água toda foi naquela direção pro sul, né?
E ontem a gente tava conversando e tu me mandou ali um termo, né? Uma informação. Como é aquele termo que tu nos passou? Agora eu não estou encontrando aqui. Como é o nome daquilo?
Antropoceno.
O que trata isso? Porque eu não... Né, eu estou ligada nas notícias desde o início. É uma defesa minha ficar ligada nas notícias e tentar controlar. Né, e eu não ouvi esse termo ainda. O que é esse termo? Tu pode explicar para nós.
A gente está vivendo na verdade, tudo relacionado com as mudanças climáticas, né? A gente tem aí diversos estudos apontando que isso vinha acontecer, né? Até então, acho que todo mundo, quando estudava na escola, quando ouvia falar, pensava assim, no futuro vai acontecer, vai ser uma herança para os nossos filhos, o que a gente quer deixar para os nossos filhos? Não é uma herança para os nossos filhos, é agora.
É agora.
A realidade é essa, é uma nova curva, e a partir de agora... mas não tinha mudanças climáticas em 41? Aconteceu mesmo assim. Esses eventos ocorrem, é um evento natural. Mas ele ocorre em ciclos, ele ocorre a cada 50 anos, a cada 100 anos. A gente teve uma cheia um pouco mais leve que essa, porque não pegou todo o estado, há 6 meses atrás. Né? As cidades do Vale do Taquari foram todas destruídas. Depois, 3 meses depois, a gente teve uma tempestade forte também. Porto Alegre foi semi-destruída também, ficaram semanas sem luz, várias árvores caíram. Então, os eventos estão diminuindo o intervalo.
Né? Diminuindo bastante, né? Bastante. 6 meses, de 3 em 3 meses, tem um evento grande.
3 em 3 meses.
É isso que vai acontecer, né? Então, as mudanças climáticas elas vão acelerar os processos, os extremos, né? A gente vinha de 4 anos de seca no Rio Grande do Sul. E daí, quando virou para isso, né? Agora a gente está em... uma sequência de inundações, de enchentes.
Sim, virou para o extremo.
Virou para o extremo. Vai ser sempre extremos agora. Né? Não vai ter mais o equilíbrio. É isso que está acontecendo, né? E o antropoceno, ele é uma teoria que alguns cientistas vêm debatendo há algum tempo. Ainda não é aceitada por toda a comunidade científica, né? Mas que seria, quando a gente pega lá as eras zoológicas, né? Que a gente divide lá, a gente estaria no Cenozoico agora, né? Então, a gente... que são as eras que o planeta vem, né, evoluindo, que a gente começa a costumar dividir para poder classificar as
coisas. Aqueles que a gente aprendeu na escola.
Isso,
tá.
O Jurássico, o Triássico. Assim,
fica a dica para quem acha que o que a gente aprende na escola não serve para nada, tá aí, ó.
Daí a gente chegou agora, os cientistas estão colocando a ideia do antropoceno, que seria o momento atual que a gente está vivendo, né, e a influência do ser humano é tão grande que a gente já poderia classificar esse momento como uma nova era, né, a era da atuação do ser humano, assim, bem resumida, né, porque é um pouco mais complicado do que isso.
Perfeito.
Mas que as ações que a gente tem tomado no planeta vão deixar marcas que, assim como nas eras passadas o planeta teve, cada era deixou a sua marca, a gente está deixando a marca através dessa era que seria o antropoceno.
Marca fantástica. Fantástica. Porque daí entra o ser humano, que é o ponto que nós vamos, né, seguir.
Exatamente.
Depois.
Porque, imagina, a gente tem lá a gente tem um exemplo que a gente estava debatendo na faculdade lá no curso de geologia que eu faço hoje, né? A gente pega nossos lixões, né? Então a gente está lá, o nosso lixo de Porto Alegre vai lá para ali para a região de São Jerônimo, Arroio dos Ratos, né? Onde é colocado naquelas minas de carvão, o pessoal tira o carvão, coloca o lixo e depois faz toda a parte de... para fazer o depósito ali de uma maneira correta, tudo ali. Mas aquilo ali vai ficar ali. Vai se passar alguns milhões de anos e esse lixo vai entrar em contato com as partes mais quentes da Terra, né? Da crosta terrestre. Ele vai ter uma transformação, materiais que foram criados pelo ser humano vão entrar em contato com a parte mais quente, com o magma, vão se transformar em outros materiais que não são naturais. Então, isso é um pequeno exemplo do que vai vir ocorrendo no futuro, não agora, né? Estou falando para 100, 200 milhões de anos.
Isso considerando que fosse só o lixo, como tem muito mais coisas muito mais que o ser humano meteu à mão.
Exatamente.
Muito mais coisas vão ser modificadas, digamos, por causa disso.
Vão ser criadas, ou outras coisas vão ser criadas a partir disso. Né?
Que ninguém sabe o que, que é.
Que ninguém sabe o que vai ser.
Promissor.
É uma ideia que está sendo debatida ainda, mas cada vez mais é difundida.
Sim.
A questão é o quê? Sentar e chorar?
Qual é a questão, Michael? Sentar e chorar?
Pois é, as mudanças...
Tem que sentar e chorar ou ainda tem tempo de fazer alguma coisa?
O que a gente tem hoje, infelizmente, a gente atingiu um... A gente não tem como consertar, como se fosse assim. Vamos consertar o que já passou, né? O que a gente chegou agora, a gente não pode voltar atrás. Mas a gente pode diminuir os efeitos para o futuro, né? Então, o IPCC, que é o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, né? Que é um painel que tem o mundo inteiro, tem cientistas do mundo inteiro, do Brasil, do Rio Grande do Sul, da URGS, tem vários cientistas. Então, eles estabeleceram ali no Acordo de Paris, que é em 2018, se não estou enganado, a meta de 1,5 graus, né? Que a gente, nos próximos 100 anos, que o planeta não aumente a temperatura maior que 1,5 graus. Parece pouco, mas a cada 0,5 grau, o impacto é gigante, né? Então, 1,5 graus seria a gente manter, já teria situações que nem essa agora do Rio Grande do Sul iriam acontecer, mas poderia ser, se a gente passar de 1,5 graus, pode ser muito pior. Né? As simulações que existem, os modelos matemáticos mostram que vai ser muito pior do que isso. Então, o que a gente pode fazer é amenizar a situação dessa forma, né? Para tentar encontrar uma nova média, um novo patamar de segurança, né? Para essas coisas não serem muito mais graves do que já são.
Tá. E isso depende, a gente escuta, a gente sabe, isso depende de ações globais, vamos pensar das grandes empresas, né? Ou depende da gente, do nosso dia a dia, de separar o lixo, de gastar menos água? Do que depende essa...
Essas ações nossas, assim, pontuais, é para criar uma consciência coletiva, né? Porque todos nós vão, em algum momento a gente pode ter pessoas que estejam num cargo, num local de que possam tomar uma decisão, né? Mas na verdade o que vai fazer diferença mesmo são a nível mundial, assim, né? Os líderes mundiais tomarem decisões que realmente mudem isso, né? Então, a mudança do nosso combustível, os combustíveis fósseis, combustíveis mais sustentáveis, os carros elétricos, etanol no Brasil, né? O Brasil tem um combustível que é sustentável, que é o etanol, né? Então, a gente tem que, precisamente isso, 70% do que a gente tem hoje dos gases de efeito estufa vem da queima de combustível fóssil, é petróleo. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que bater. Né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, hoje que o Brasil está dedicado, né, uma agenda ambiental grande, o Brasil também tem uma agenda, ele é amigo da OPEP, que são os maiores produtores de petróleo do mundo. Então, a gente tem que chegar no meio termo, assim, é complicado, né, não é tão fácil quanto parece.
Tipo,
assim,
envolve dinheiro, né?
Envolve dinheiro, envolve poder, né, então...
E aí envolve o que nos cabe, né? Envolve, não, envolve o que toca nós psicólogos para a gente tentar entender, para a gente tentar explicar, para a gente tentar de alguma forma conscientizar as pessoas, porque a ideia de um encontro como esse nosso hoje é que as pessoas possam pensar, que elas possam se responsabilizar daquilo que é, que pode ser de fato algo que mude, né?
Aí vem a ideia do negacionismo também, negacionismo climático, né? Que isso é a coisa que a gente mais tem que lutar hoje, que é essa questão do negacionismo climático, né?
Perfeito.
A gente... existe uma emergência climática e essa emergência climática tem que ser declarada. A gente tem que lidar isso como se fosse uma emergência climática e a partir daí tomar ações, né?
Sim, tu diz assim, temos que aceitar que temos uma emergência climática, que não são fatos pontuais, não vai, aconteceu agora, não vai acontecer mais. A gente tem que ter essa consciência, nessa situação.
É a pergunta que eu queria deixar para vocês também. Por que que as pessoas precisam que a água chegue literalmente na porta de casa para poder começar a acreditar, né?
Que não acredita ainda assim, né?
Ainda
tem isso. E aí, se vocês sabem, né, que um dos, na nossa versão anterior do podcast, que era só em áudio, né? Nós temos um dos episódios mais acessados é o psicanálise e negacionismo, né? Que é porque, né? Que existe e é muito, muito facilmente explicável por que o ser humano nega, né? É óbvio que a gente não quer aceitar certas coisas, mas tem um ponto que a gente não pode negar mais, porque se a gente negar, vai piorar tudo. né? Então, gurias, passo a palavra para vocês. Maicon, tu vai conversando com a gente, tá? Mas acho legal essa provocação que tu trouxe. Por que as pessoas negam? Vamos lá.
É, acho que Freud fala, né, em um dos textos dele, que quando a natureza se levanta contra nós, fica muito difícil para que o nosso, né, a nossa estrutura psíquica, né, consiga dar conta disso. Porque nós somos, né, onipotentes, né, e seres humanos bem narcísicos, né? Então, nós primeiro negamos a morte, né? Porque preciso, uhum, a gente nega, né? A gente vive como se nunca fosse morrer, uhum, né? Como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. Uhum. Então, compreender, né, que nós temos aí uma força monumental que pode nos acabar conosco em qualquer, uhum, momento.
Que nós não somos soberanos.
Não somos. Isso ataca muito o nosso narcisismo. Uhum. Então, precisa ter um aparelho psíquico muito estruturado, né, para que a gente possa não negar. Porque a negação é a principal defesa, né? A gente, uhum, nega aquilo que dói, aquilo que excede a nossa capacidade de elaborar, né?
Uhum, uhum. Eu penso muito por esse caminho, vou trazer algumas provocações, talvez não respostas, porque é difícil a gente, uhum, poder falar de respostas nesse momento, né? Mas te ouvindo, eu ouvi vários relatos ao longo desses dias, né? E pessoas me dizendo, por exemplo, eu não imaginava, uhum, que a água ia chegar na porta da minha casa. Então, a pessoa até o último momento, até que ela pôde de fato ver, entendi, a água entrando na casa, ela não fez o movimento. Uhum. Então, acho que isso é um relato importante, né, disso que a gente vai aprofundar aqui, né, que a gente vai poder discorrer um pouco mais, que tem a ver também com o negacionismo e a capacidade da pessoa achar que, né, aquilo que ela está blindada, em alguma medida, disso tudo que está acontecendo e que tu está trazendo dados reais, científicos, né, acadêmicos, que são essenciais nesse momento a gente poder falar sobre, porque isso vai, em alguma medida, aos poucos, mostrando para as pessoas, uhum, que esse é um dado de realidade que a gente precisa se deparar. Né? Acho que cada um vai ter um tempo para poder lidar e absorver essas informações, mas é algo que a gente precisa começar a falar. Né? Talvez nesse momento as pessoas possam pensar, bom, estamos preocupados em acolher quem está, né, quem tá saindo das casas, quem está sendo afetado. Né? A gente está fazendo esse trabalho, mas a gente não pode deixar de falar, começar a falar sobre isso, uhum, porque é uma pauta que a gente não pode esquecer. Senão a gente vai estar, né, daqui a 6 meses, 3 meses... Repetindo, né, esse padrão e achando que a próxima enchente vai ocorrer só em 83 anos. Né? E eu acho que esses dados que tu tá nos mostrando vão, né, nos direcionando para um caminho de que a gente precisa fazer uma mudança.
Sim, sim. É. Esse é um momento de ruptura, né? Os governantes, o Estado, ele tem que, a partir de agora, traçar um caminho totalmente diferente que tá até então era traçado. Né? É uma oportunidade, né, que a gente está tendo agora da maneira mais triste possível, né? Mas todo o planejamento, toda a reconstrução das cidades tem que ser pensada nesse novo futuro. Né? Uhum. Então, uma cidade que foi totalmente destruída, que estava ocupando uma região, realmente eles têm que ocupar aquela região, têm que ficar, uhum, naquele local. Uhum. Qual é o plano? Né? Por exemplo, a gente precisa de um plano para desastres. Né? Uhum. Hoje a gente via, como tu comentou no início, né, as pessoas estavam se ajudando, né? Era uma coisa, quando todo mundo foi fazendo alguma coisa, mas não tinha um plano estruturado, né? Lógico, foi uma coisa gigante, né? De uma proporção muito grande, mas a gente precisa de plano, a gente precisa ter isso planejado, estruturado, e vai precisar das autoridades que façam isso.
Essa é uma questão interessante, né? Porque tudo vai ter que ser reconstruído a partir de agora, uhum, né? E aí isso vai ter que ser pensado.
Sim.
Né? Vai ter que ser pensado e pensado com profissionais, com especialistas, não só com política, né?
Exatamente.
E acho que mais do que nunca a política vai ter que se aliar ao conhecimento científico, ao conhecimento técnico, né? E nós vivemos no mundo todo uma grande crise de conhecimento, né? Tudo que a gente aprendeu, tudo que nós temos como científico, como verdadeiro, tudo isso tem sido questionado, uhum, né? A gente sabe que tem pessoas que questionam se a Terra redonda, né? Então, digamos que chegamos num buraco de desconhecimento. Uhum. Né? E tu falou uma coisa interessante ali, né? A influência do ser humano, né? A gente chega nesse ponto, eu estou fazendo junto aqui, você sabe que eu faço do mesmo tempo, a influência do ser humano nisso tudo. E acho que o aspecto narcísico aí ele é fantástico. Por quê? Porque tem um lado sádico que a gente sabe do ser humano, que é, ah, ok, a bola é minha, eu faço com ela o que eu quiser, né? Então, eu tenho poder sobre isso aqui, eu vou fazer o que eu quiser. Só que isso, somado à falta de conhecimento científico, a um desenvolvimento psicológico primitivo, a gente tem uma questão, uma bomba, né? A gente tem seres humanos, tanto nós quanto as autoridades, digamos assim, numa fantasia de onipotência, que eu posso tudo e que não vai acontecer nada, né? Tem uma coisa muito brasileira, né? Não vai dar nada, se der dá bem pouquinho, né? Não dá nada, né? E isso é do mundo todo. Então, não sei, gurias, o que vocês acham em termos psicológicos, em termos especialmente psicanalíticos, né? Como é que a gente explica, né, esse raciocínio do ser humano de, não dá nada?
Eu fiquei pensando no que a Sharon falou, né? Acho que as teorias psicanalíticas, elas advêm, assim, de uma ideia dialética, né? Então, eu tava pensando até... Não sei se eu vou te responder, Erika, mas...
Não, mas eu tô conversando.
Né, trazendo livremente, assim...
Uhum. Tudo aqui, a base do podcast é
Associação Livre. Ótimo. De que, de fato, né, a dialética nos mostra que a pessoa vai... Assim, a negação, ela é necessária, né? Um mecanismo de defesa de negação, muitas vezes, é necessário. Uhum. Agora, eu estava lendo alguns textos, né? Freud, 1915, 1920, Mal-Estar da Civilização... Uhum. Que é o momento em que ele também se depara com entre guerras, né? As guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente a Primeira, em que ele também vai atualizando a teoria dele ao se deparar com aquilo que o ser humano é capaz em termos de autodestruição. Uhum. Ontem mesmo, né, alguém estava bem próximo, acessou lá o bairro do Menino Deus e falou, Gabi, é cenário de guerra, né? E aí eu remontei justamente a essa ideia, né, de que o que acontece, né, talvez eu, de novo, vou trazer mais uma provocação, o que acontece que o ser humano, ao invés de transformar isso, né, como algo de aprendizado, que eu acho que mesmo nesse cenário, de fato, catastrófico, muito difícil que a gente está vivendo, né, acho que a nossa capacidade de poder olhar para isso, né, para o sofrimento, para a frustração, e poder tentar fazer algo com isso positivo, né, o que acontece que algumas pessoas não conseguem, dentro dessa dialética, poder usar a própria autodestruição ou a agressividade, né, enfim, como queiramos chamar, né, em algo positivo, né, que leve a vida e não à destruição, né? Então, acho que a gente pode debater sobre como que nesses momentos aparece o melhor e o pior das pessoas, né? Então, tem pessoas ajudando, né, fazendo mais até do que podem nesse momento, mas direcionando a sua energia para poder ajudar esse momento, mas também a gente sabe que o contrário também acontece. Né?
Eu fico pensando, né, existem muitos estudos, né, que comprovam que o sofrimento, ele não muda, né? Através do sofrimento, né? O sofrimento, ele não faz com que a pessoa, né, tome atitudes
melhores.
O sofrimento por si só.
Sim.
Né?
Sim.
Então, assim, quando acontece uma catástrofe desta proporção, eu acho que vamos no mesmo balaio.
Não, e é por isso que Freud foi considerado um pessimista. Na verdade, era um realista. Por quê? Porque exatamente isso que a Sharon está dizendo. As pessoas não, em linhas gerais, as pessoas não melhoram depois de uma crise, né? Algumas melhoram, mas regra geral, não melhoram. Ok? De novo, que nem a gente brincou, né, Gabi? Momento cancelamento, pode ser. Mas é para a gente pensar,
Né? A gente tem a pandemia como exemplo.
Exatamente, por favor, lógico. Ah. Pensamos que seria, assim, um divisor de águas da humanidade. Uhum. 6 meses depois da liberação de todo mundo, as pessoas voltaram.
E vão melhorar. E em relação à pandemia, eu escutei uma coisa de uma advogada que eu quero chamar aqui um dia, Juliana Leite, né? Me permite, né, citá-la, que ela um dia, conversando, e ela colocou até no Instagram dela isso uma vez, quem é ruim ficou pior, quem é bom ficou melhor. Né? E é um pouco a sensação que eu tenho. Né? Então, quando Freud era chamado de pessimista, e ele dizia que as pessoas não aprendiam, de fato, com esses acontecimentos, é porque tem algo muito mais profundo que compõe o ser humano, que é, acho que a Gabi quer falar um pouquinho depois das pulsões, né? Mas o que nos compõe? É o que ele chamou de princípio do prazer, né? De estar constantemente buscando o desprazer. Mas como assim? É... Porque existe um prazer no desprazer. Existe um prazer, e entendam prazer como algo não gostoso, mas como algo que satisfaz aquela pessoa, né? Um prazer em viver mal, né? Um prazer em sofrer. Né? E isso não é consciente, essa é a grande questão. Não é consciente, a pessoa não faz isso porque ela é... né, gosta de ser sofrenilda, não é isso. É porque é inconsciente, é um impulso, ela não consegue agir diferente disso. Não sei
nem se dá conta de que funciona desta forma, né?
Que ela está funcionando desta forma e que isso é prejudicial para ela. Né?
Porque é um sentimento familiar.
Exato. Né? É o que ela conhece.
O desconforto, ele traz... Né, um alívio
de que tá tudo igual, de que não precisa mudar, de que não precisa de esforço, né?
Gabi, não sei se tu quer falar alguma coisa sobre a questão das pulsões.
Não, eu acho que a gente já tá falando, né? Sim. Sem conceitualizar tanto, mas eu acho que é importante a gente retomar isso, porque ao mesmo tempo é antigo e é atual, né? Então, né, lá quando Freud diz, ele começa dizendo, né, pulsões autoconservativas, pulsões sexuais, né, e não tem a ver com genitalidade, que a gente sabe, né, mas aquilo que dá prazer, né? Então, primeiro a gente precisa sobreviver, e a partir da sobrevivência a gente vai, né, trazendo algo para além disso, né, que esse seria o prazer, então, a satisfação. Né? Passados 5 anos, e aí nesse meio tempo justamente o que ele vai construindo em termos de conceito é o narcisismo, né? Então ele vai entendendo melhor e conceituando melhor o narcisismo para entender que essas pulsões, elas, na verdade, a pulsão de autoconservação e a pulsão sexual são, na verdade, integradas como pulsão de vida. Né? E aí ele vai conceituar a pulsão de morte, que é justamente, né, essa capacidade do ser humano de muitas vezes ter prazer no desprazer. Né? Ou seja, ele autodestrói, mas ele destrói também, né? Isso tanto com o objeto interno, ou seja, com ele mesmo, quanto com o mundo externo.
Isso explica essa enxurrada de fake news que a gente tem.
Isso é uma das coisas, né?
E agora a Gabi tá falando, né, a questão da pulsão de morte, né? E o que tu falava, nós precisamos sobreviver. E aí, para sobreviver, a gente lança a mão da destruição. Aí vocês vão dizer, não faz sentido. Eu vou dizer sim, o psiquismo não faz sentido. Né? E é por isso que a gente tem que trabalhar, a gente tem que elaborar, a gente tem que ter autoconhecimento. Não adianta só saber das questões climáticas que o Maicon trouxe de forma fantástica aqui, de forma muito explicativa, mas se nós não tivermos autoconhecimento, nós vamos voltar a fazer, nós vamos destruir de novo. Não adianta dizer separa o lixo ou sei lá, qualquer coisa, se eu não souber por quê, para quê, qual o fundamento, né? E ainda assim, muitas vezes, sabendo o fundamento, as pessoas não vão fazer. Mas a questão da pulsão de morte, que eu quero pegar do gancho da Gabi, é exatamente esse. Como é que a gente transforma vida em morte? E, na verdade, não é assim, né? Na verdade, é o contrário. É morte em vida, né? Porque, em termos técnicos, agora vamos falar termos técnicos psicanalíticos, né? A nossa origem, e aí há quem discorde, né? Para Freud, a nossa pulsão original é a pulsão de morte. Não é a de vida, né? Você diz, mas a gente nasceu, é vida. Mas acontece que, para o bebê que estava dentro do conforto da barriga, sair dali, É uma sensação de morte, né? Ele tem que respirar, ele tem que ver as luzes, ele tem que fazer um monte de coisas que são sensações que foram inferidas por Freud e por Klein, inferidas como sensações de morte, né? E a gente imagina que sim. Nós temos, né? Nós que passamos por isso, né, todos esses acontecimentos, a sensação é de morte, né? Não é de vida. Então, quando o bebê nasce, ele teoricamente, sempre lembrando, né, ele é tomado pela pulsão de morte. E essa pulsão de morte, ela vai se transformando em pulsão de vida de acordo com o investimento que ela receber dos seus objetos ao redor. Quem são os objetos? Pai, mãe, cuidador, vó, babá, qualquer um ao redor da criança que invista, que ame, que cuide. E esse investimento, muitas vezes, ele é inicialmente no corpo, na limpeza, na higiene, no colo, no toque. Então, isso tudo é o que vai transformando na gente, vai transformando pulsão de morte em pulsão de vida. E aí, um pouco, o que está acontecendo parece isso, né? Parece que a gente está tendo que apanhar, está tendo que sofrer, está tendo que perder as coisas, está tendo... Para quem sabe transformar isso em vida, né? Para quem sabe cuidar um pouco mais das pessoas. Porque o que nós estamos fazendo hoje, de cuidar das pessoas, tem muita gente cuidando das pessoas, e a Gabi, né, está aqui também, acho que eu quero que ela fale um pouquinho depois do projeto, né? Um projeto de cuidar das pessoas e cuidar do pessoal da linha de frente, de quem cuida também, é tentar transformar um pouco dessa morte em vida. Né? E nós sabemos que não vai funcionar em 100% das pessoas, né? Mas em quem funcionar é aquela história. Quem é bom vai ficar melhor, e quem é ruim a gente espera que fique um pouco melhor, né? Ou que pelo menos não atrapalhe. Que eu acho que esse é um ponto, né? Quando tu pergunta, né, Maicon, das fake news, etc. São coisas destrutivas. Né? Ontem estava rolando, vamos pensar, aqui a gente não vai dar nome para ninguém, não vamos dar palco para maluco aqui, né? Uhum. Mas tem muito maluco por aí, tem pessoas postando coisas mentirosas, tem pessoas postando imagens mentirosas e desnecessárias, quer dizer, isso é a pulsão de morte gritando, vocês concordam?
Uhum. Com certeza.
Sim, se aproveitando do momento, né?
Né? Aproveitando para ter, né, para ter uma coisa de
pra
visibilidade,
claro.
Para ter palco, mas apesar disso, do palco, para nós, para mim, pelo menos, quando eu vejo assim, parece que eu vejo a pulsão de morte batendo palma ali no meio, né? Porque é uma coisa absolutamente destrutiva. Tem pessoas que estão usando seu poder, suas redes sociais, para destruir. E isso, para mim, é assim, eu fico, é irrepresentável. Né? Porque para nós o inconsciente, né, o id, ele é irrepresentável, é uma coisa que não, que a gente fica assim chocado, não tem nem nome, né? Não tem nome pensar em pessoas que nesse momento estão fazendo isso. O que que vocês acham?
Eu acho que de fato, né, e aí depois eu vou falar um pouco do projeto, mas ainda puxando o gancho das pulsões, né, a gente não vai ter como, nesse momento, né, assim, não é terapia, né, que é isso que a gente tem falado, né,
sim,
esse primeiro
sim,
momento,
gente,
não é
claro.
Da gente fazer uma análise nas pessoas, quem dera todo mundo pudesse, né,
sim.
Porque eu acho que é transformar em alguma medida a pulsão de morte em pulsão de vida,
uhum.
Dentro das subjetividades
sim.
Que a gente tem aí, né, desses extremos que a gente tá comentando.
Mas só me atravessando, né, mas antes as pessoas precisam ter o básico, né,
exato.
Que é comida, água, casa para morar.
As necessidades básicas.
Iguais as do bebê, né?
Exato.
Né?
Exatamente.
Exato. Por isso, uhum. Agora é como se a gente estivesse dando conta de pulsão de autoconservação.
Isso.
É isso que a gente precisa fazer nesse momento.
Isso, perfeito.
Né? E aí, a partir disso, né, de fato, ainda que a gente, né, as pessoas, e acho que é importante a gente trazer isso enquanto psicólogas, né, porque tem muitas pessoas que estão com boas intenções,
uhum.
Mas ir lá tentar fazer psicoterapia, que é o, né, do enquadre do consultório, não é o que nesse momento as pessoas precisam. As pessoas precisam do que a gente está aqui nomeando, conceituando compulsão autoconservativa.
Exato.
A gente precisa dar para as pessoas aquilo que o bebê precisa nos seus primeiros meses e anos de vida.
Uhum.
A gente precisa dar comida, a gente precisa dar um afeto, a gente precisa dar olhar, a gente precisa atender aquilo que é de necessidade básica.
Uhum.
Né? E isso vai, né? E a gente sabe que essas situações de desastre, né? Assim, né? Não só desastre desastres climáticos, uhum. né? Mas desastres, agora me veio, né, na associação a própria Boate Kiss, que também sim, é um evento bastante importante que a gente tem aqui do Rio Grande do Sul, uhum. né? É potencialmente uma situação que pode desencadear um trauma, uhum. que pode desencadear, uhum. né? É uma crise, sim. mas que é potencialmente sim. desencadeadora de um trauma. Uhum. Então, se a gente consegue atuar dentro daquilo, né, que nos momentos se torna necessário, a gente vai, em alguma medida, uhum. ajudando a significar e ressignificar.
E minimizar, né?
Minimizar essas, né, essa potencial, uhum. né, do traumático que essas pessoas estão uhum. vivenciando nesse momento. Então, a gente tem que poder saber adequar, né, a necessidade, uhum. que é isso, né? Quando a gente olha para o bebê, será que é a fralda? Uhum. Será que é fome? Uhum. Será que é sono? Uhum. Né? Então, a gente tem que ter essa capacidade, né, de conseguir compreender o que a pessoa precisa naquele momento. Uhum. Né? Uhum. Então, acho que esse é o nosso papel enquanto psicólogas nesse momento também. Uhum. Né? Uhum. E aí, mais adiante, eu vou falar do projeto, que é justamente isso, é poder, neste momento, a gente poder atender aquilo que é necessário.
Uhum, uhum. E enquanto psicólogas e psicólogos, né, saber do limite da nossa atuação, né, para não ser também, da mesma forma, uma atuação narcisista. Né? E vamos pensar um pouquinho no narcisismo, né? Eu tava pensando nisso quando vinha para cá. Narcisismo, a gente sempre falamos no outro episódio, narcisismo tá na moda, a palavra da moda é narcisismo, mas, como sempre, a maioria das pessoas que usa não sabe do que tá falando, né? E o narcisismo, veja só, é complexo e ambivalente. Isso que a gente tá falando desse investimento no bebê, é o que se chama originalmente de investimento narcísico. Por quê? É um investimento que eu faço olhando para o meu bebê, investindo nele, para que ele aprenda a olhar para mim e depois olhar para o resto. Pensa, gente. Quando nós entramos numa questão, numa catástrofe climática, quantas pessoas precisaram não olhar para as outras para chegar nisso? Né? Sim. Quantas pessoas olharam, quantas, desde nós, indivíduos, até as autoridades, até, né, as grandes potências mundiais, não olharam para o outro, né? E isso é narcisismo. Não é a mãe narcisista lá, que tá todo dia, aí as pessoas dizem, ah, eu tenho uma mãe narcisista. Gente, não é isso, supera, vamos além, entendeu? Narcisismo é não olhar para o outro, é não considerar o outro. Ah, tem mãe que faz isso, beleza, mas o tópico não é esse, né? E quando nós estamos nessa situação, tem o que a Gabi falou, da gente olhar para o outro e poder cuidar, e acho que muita gente está fazendo isso, mas acho que a gente chega aqui pelo não olhar para o outro, pela não preocupação com o outro, pela total desconsideração, e o planeta é o outro também. Desconsidera completamente, né? Eu acho que uma questão que eu escutei daquele jornalista da Globo News que fala de questões ambientais, acho uhum. que o Trigueiro, né? Trigueiro. Ele explicou como é que a árvore segura, como é que a árvore impediria de ter tanta enchente, né? Não sei como é que tu entende isso, assim, né?
Ela as regiões ribeirinhas, né? Nas margens dos rios, né? Ela serve como uma certa de esponja também, né? Uhum. Ela vai segurando um pouco para essa água não chegar tão rápido no rio, né?
E então, cadê as árvores do Guaíba?
Todo o nosso entorno, né, tá ocupado, né,
né?
Pela urbanização, né? Sem controle nenhum, né? Então,
e nós vamos poder dizer, nós somos a geração que vamos poder dizer, nós vimos as árvores sendo tiradas, uhum. né? Nós vimos as árvores sendo tiradas, nós vimos os movimentos das pessoas para não tirar as árvores, nós vimos as árvores não serem replantadas, né? Ah, ok, obviamente não é só este o problema, uhum. mas a gente viu o que aconteceu ali, e isso, né, é não pensar no outro,
sim.
né? Faz sentido para vocês?
Uhum. Sim.
Se a gente, só mais um dado, né? Se a gente pensar, uhum. Boa parte da área que está alagada de Porto Alegre era rio antigamente. Era lago, rio, uhum. não tem discussão, mas era lago Guaíba.
Sim.
O rio Guaíba. Porque o Menino Deus, boa parte dele, todo o aterro ali em torno do centro, né? Uhum. O Guaíba, ele voltou para a área que originalmente era dele, uhum. né? Que uhum. o ser humano ocupou de forma uhum. desordenada, sem uhum. organização, então... Nada é em vão.
O rio tá fazendo a parte dele. Ele só tá sendo rio. E o rio, né?
Só tá sendo rio.
O rio é pulsão de vida, né? Uhum. O rio vai.
Uhum.
Né? E ele tá avisando que ele vai e que ninguém segura. né? Uhum. Como eu acho que o ser humano, ele também tem muita força de vida. E acho que é essa força de vida que vai ser chamada agora, né? Para poder... E quanto tempo, né? A gente que tem falado sobre o acolhimento das pessoas, esse, tá todo mundo naquele afã, né? Naquela rápida, não, preciso ajudar, e vai, vai. Só que isso vai demorar muito tempo ainda. Sim. Né? As pessoas vão precisar de ajuda muito tempo, vão ficar em abrigos muito tempo, vão precisar de apoio psicológico muito tempo. Quando forem voltar, que não vão voltar, mas que vão reconstruir, vão precisar de apoio psicológico, porque perderam tudo. Né? Elas ainda nem estão pensando em tudo que perderam. Né? Elas só estão pensando em sobreviver.
Uhum. Né? Sim, são 60 mil pessoas abrigadas em Porto Alegre. Né? Nos abrigos.
60, é.
60 mil.
Sim, é uma cidade pequena.
70.
É, deve ter aumentado.
Ah, deve ter aumentado.
Acho que está em 70 mil.
O último dado que eu vi foi 60 mil. Mais de 100 mil pessoas desabrigadas, né? Mas tem mais de 60 em abrigos temporários em Porto Alegre.
Sim, porque tem os desalojados, né? Que estão em casas de amigos e etc.
Exato, exato. Então, e aí a gente... Esse assunto pode ir para vários lugares, né? Uhum. O quanto dentro dos abrigos, né? Uhum. As coisas também estão acontecendo.
O ser humano se apresentando.
Uhum. Totalmente.
Né? Já tem comida, etc., sendo roubada, sendo, né? Tem as pessoas sofrendo abuso dentro do abrigo. Então, quer dizer, o ser humano não cansa de se apresentar.
Uhum.
Ele não cansa de dizer que veio, né? É inacreditável. É inacreditável. Eu acho que quando as pessoas puderem ouvir o que nós estamos falando aqui, é que a gente também não passe só a ideia do pessimismo, aquele de que Freud foi acusado, mas das pessoas poderem escutar que nós estamos solidários. Né? A gente também sente uma pessoa que nos escuta dizer, oh, ufa, alguém pensa, né? Alguém pensa como eu. Né? De que a gente tem essa crítica, de que ela é importante e de que nós temos que fazer a nossa parte. Né? E aí, então, Gabi, aproveita o tempo, que daqui a pouquinho já se esgota, para contar um pouco do que tu tem feito, né? Do projeto que tu desenvolveu.
De que nós, né?
Mas a cabeça é tua, a cabeça é tua.
Que nós desenvolvemos, eu acho que é um projeto justamente de poder, nesse momento, capacitar as pessoas, principalmente os nossos colegas psicólogos e psicólogas, para poder acolher naquilo que é a necessidade das pessoas que foram afetadas nesse momento pela enchente do Rio Grande do Sul. Então, o projeto, ele se objetiva a poder oferecer os primeiros cuidados psicológicos para essas pessoas, né? Num primeiro momento, capacitando os nossos colegas, porque, de novo, é importante a gente poder diferenciar aquilo que nós aprendemos ou aquilo que nós atuamos em termos de consultório com este momento de acolhimento, né? Em primeira instância, né? Para casos de emergência. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Então, essa capacitação, esse treinamento conduzindo primeiros cuidados psicológicos está disponível já, né? De forma gratuita para todo mundo que deseja se capacitar. Né? Então, a gente está priorizando nesse primeiro momento os psicólogos, mas qualquer pessoa que deseja ajudar nesse momento, né, que está lá frente ao, né, como voluntário nos abrigos, profissionais de linha de frente, né, podem fazer a capacitação justamente para que a gente possa, né, entender como fazer esse acolhimento nesse momento que já é tão difícil. Né? Tem pessoas que perderam absolutamente tudo. Né? Sua casa, seu lar, né? Pessoas que perderam inclusive entes queridos, né? Sejam pessoas ou animais, né? Que também fazem parte da família. Então tudo isso é importante que a gente saiba como conduzir esse olhar, né? essa comunicação. É, então, lá nós falamos um pouco sobre isso, um pouco bastante, na verdade, né, Erika, sobre isso.
Aproveitando, desculpa te interromper, mas o que a gente pode fazer, né, dentro do projeto? O que vocês podem fazer para uma pessoa que mora em Eldorado e 90% da cidade de Eldorado acabou? E, tipo, realmente, esse primeiro apoio, assim, é muito importante, né? Porque essa pessoa está totalmente
vulnerável,
né? É muito vulnerável, em estado de choque, exatamente. Então, boa pergunta, né? Por isso que a gente também disponibilizou para todas as pessoas, até porque, em termos de compreensão de primeiros cuidados psicológicos, ele não se restringe à atuação do psicólogo. Sim. Qualquer pessoa pode fazer o treinamento e qualquer pessoa pode ser capacitada em primeiros cuidados psicológicos. Uhum. Porque a gente poderia aqui, né, talvez leigamente dizer, uma escuta, né, humanizada, né? Então, para tu fazer isso, tu precisa ser humano, não precisa ser psicólogo. Então, essa é a ideia da capacitação, né? E a gente sabe que as próprias pessoas que estão lá estão sobrecarregadas, né? Muitas pessoas querem ajudar, mas não sabem como. Então, essa capacitação também pode ajudar nesse melhor, digamos assim, nessa melhor intervenção, né? De como que eu vou... Nesse manejo com as pessoas. Perfeito, Erika.
Gabi, e onde é que tá essa capacitação? Como é que as pessoas fazem para encontrar?
Essa fala capacitação, ela tá... Eu não sei falar a plataforma, é Vimeo.
Na Vimeo? Eu Vimeo, chamo de Vimeo, é Vimeo, sei lá se tem outro nome,
também,
né?
Também não sei, é Vimeo.
Mas tem os links,
e
né?
Tem os links. Então, nós estamos disponibilizando tanto pelo arroba pluralitapsi, quanto pelo Erika.
Erika.z.
.z, também pelo meu, só que eu nem vou dizer o meu porque é difícil, é que o nome depois a gente pode passar, e pela LZ, né? Então a gente tá com o QR Code, com o treinamento em vídeo pela, por essa plataforma, e também pelo podcast, que a gente conseguiu transformar em áudio e que tá no Psicanálise da Vida Cotidiana.
E a gente vai disponibilizar todos esses links no, na descrição aqui do vídeo, tá?
Perfeito,
gente?
Perfeito.
Pra facilitar, né? Que as pessoas possam acessar. Então, né, Michael, só complementando, então, vou te dar um exemplo, né? Não precisa ser psicólogo para quando essa pessoa chega muito vulnerável e muitas vezes em estado de choque, não dizer, podia ser pior.
Coisas que não se diz.
Coisas que não se diz, né? O que, que a gente evita? Dizer, podia ser pior, pensa que tu tá vivo.
Né? Tem gente pior que tu.
Tem gente que pior que tu.
Não,
né?
Dizer, vou dizer de novo, né? Em cada frase a gente vai dizer não dizer.
O que não dizer?
Porque alguém ouve só um pedaço e depois reproduz, né?
É o que não dizer. Que bom que, né? Pensa que tu tá vivo. O que não dizer podia ser pior.
São frases muito comuns de serem
muito comuns.
Nesse momento,
né? O que não dizer foi Deus que quis.
Isso.
Né? O que não dizer, isto tem um motivo maior para ter acontecido.
Sim.
Pensa que isso é algo que tu, né? Bom, então, o que, que a gente pode dizer? Como que a gente pode transformar isso de uma forma que a pessoa, que a gente possa validar a vivência traumática que essa pessoa está tendo naquele momento. Eu consigo entender o sofrimento que tu está passando, né? É um momento muito difícil. Como que eu posso te ajudar nesse momento? Então, a gente não vai poder dizer que vai ficar tudo bem, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não pode dizer que, né, tanto pro bem quanto pro mal, assim, no sentido de vai piorar ou de vai melhorar. A gente espera que as coisas possam melhorar, que a gente possa reconstruir, que é isso que a gente tá falando ao longo aí do podcast, né? De transformar a pulsão de morte em pulsão de vida. Agora, quanto tempo isso vai levar, a gente não pode prever, né? O que é o nosso papel é poder não deixar isso morrer, né? E a gente poder ir ressignificando, significando isso ao longo do tempo, né? E permitindo que as pessoas possam, dentro, né, da sua subjetividade, das suas capacidades, a gente ir transformando isso para que a pessoa possa conseguir se reconstruindo, né? De forma prática e também emocional. Então, é muito importante, né? Porque, de fato, a gente não tem como dizer daqui um mês a tua casa vai estar lá, ou a gente não sabe, né? Mas a gente pode ir acolhendo aquilo que naquele momento vai fazer diferença, ou pode fazer diferença, né? Na melhor das hipóteses, de que ela vai se sentir que ela pode contar com alguém e de que ela pode contar com, né, um caminho de esperança.
Um amparo mínimo.
Um amparo mínimo, né? De que as coisas podem vir a melhorar.
E nesse amparo, também é importante, quando a Gabi lembra, o que, que eu posso te ajudar agora, né? Que são coisas que a gente pergunta quando a gente vai no abrigo.
O que, que tu precisa,
o que, que tu precisa agora? O que, que eu posso te ajudar agora? A pessoa vai dizer, eu queria uma água. Ah, eu queria, como foi num abrigo que eu estive, eu queria saber onde eu posso carregar meu celular. E aí a gente vai atrás disso, entende? Porque a pessoa sozinha naquele momento, ela não tá atinando.
É saber que nós vamos ajudar no básico, no mínimo.
No mínimo.
Nós não vamos mudar o mundo, nem mudar o que está acontecendo. Né? Uhum. Então, assim como, né, os cuidadores cuidam de um bebê nos seus cuidados básicos, uhum, né? Matar a fome, uhum, a sede, né? Dar o amparo, né? Se tá com frio, né? Uhum. Botar o casaco, né? Uhum. Dar o cobertor. É a mesma coisa
nesse momento.
Uhum. Porque eles estão, essas pessoas, né? Estão desamparadas, assim como um bebê, uhum, uhum, que acaba de nascer.
Uhum. E não tem nada.
E não tá entendendo o que tá acontecendo. Exato. Ele tá sentindo frio e ele não, uhum, sabe que é frio.
Uhum.
Ele tá sentindo fome e ele não sabe que é fome, porque ele não tem o aparelho, ele não tem, né?
Não tá organizado.
Não tem cérebro para isso ainda, né? Não tá pronto ainda para pensar sobre isso. Ele não pensa, ele não é um cérebro.
Nem cérebro, nem mente.
Ele não tem, ele não tem, uhum, uma mente ainda. Então, ele não pensa. Então, tudo para ele é uma sensação de morte.
Exato.
Então, como é que pensa, né? Que um dia tu saiu para trabalhar isso, e quando tu voltou não tinha mais a casa.
Uhum.
Porque então, aconteceu, uhum, isso, mas em alguns,
sim,
lugares foram assim que aconteceu, né?
Sim.
A chuva chegou no...
E só reforçando, né, que daí acho que entra também a parte do narcisismo e a importância desse projeto, que, uhum, é justamente a gente poder capacitar os nossos colegas, e a gente tem quase que diariamente, né, Erika, reforçando a necessidade de autorreflexão, de pensar o quanto que eu tô também bem para, uhum, ajudar essas pessoas, uhum, o quanto que eu tô capacitado para poder estar lá nessa, uhum, linha de frente, porque é não deixar que o nosso narcisismo,
uhum, vá na frente,
né, supere, uhum, a necessidade, uhum, de que essas pessoas têm nesse momento.
Isso é super importante. Quero ajudar, mas eu perguntou se alguém precisa da tua ajuda nesse momento.
Não, e existem muitas formas de ajudar, né, Erika? Tu não precisa estar no abrigo para ajudar. Uhum. Existem, né, a Gabi, fazendo esse projeto, tá ajudando, uhum, muito, ajudando quem vai ajudar.
Isso é super importante, ajudar quem vai ajudar.
É,
né?
E essas pessoas vão precisar de ajuda por um longo tempo.
Uhum.
Então vai ter que ter profissionais, uhum, que atuem agora. Né, atuem depois, como a Erika disse, uhum, numa outra situação, né, que isso é... Não adianta gastar toda a energia agora, né?
Isso é uma
todo
coisa que
mundo.
Acontece em situações de catástrofe. A maioria das pessoas gasta na hora, depois vai passando, porque vai passar, né? E as pessoas não lembram que ainda tem gente desabrigada, uhum, ainda tem pessoas que vão precisar de outras ajudas, que depois... Agora é comida, cobertor, toalha, daqui a pouco vai ser tijolo, daqui a pouco vai ser telha, né?
Exatamente.
E a coisa não vai parar. Então, a gente também não pode gastar nossa energia toda agora. Né? Se a gente gastar agora, não vai ter para depois. E vai precisar por muito tempo ainda. Né?
Lembrando que em 41, o Guaíba levou mais de 30 dias para voltar para a cota normal.
Uhum.
Né? Então, abaixo de 3 metros. Então,
uhum,
a gente tem bastante tempo ainda nessa situação, infelizmente. Né?
Não, é importante dizer, né? Porque cada pessoa diz, 15 dias, 20 dias, 30 dias. A gente não pode ter, nesse momento, uma previsão muito otimista. A gente, uhum, tem que pensar... Eu sou dessa opinião, né? E aí, opiniática mesmo, né? Eu prefiro pensar no pior. Que aí eu já me sinto preparada, pelo menos, se alguma coisa, né? E nesse momento, os cenários, eles não são alegres, né? Mas a gente... Aqui, a gente quer que, pelo menos, quem está nos escutando tenha um... Ok, né? Outras pessoas pensam como eu. E pra gente se encaminhar pro final, né? Deixa eu ver aqui se falta alguma coisa. Lembrei se falta alguma coisa. Vocês vão lembrando e eu vou vendo aqui. A princípio, fake news. Por que que o ser humano faz fake news? Porque a gente falou de negacionismo, agora é fake news. Porque tá na crista da onda, pra, uhum, mostrar a idade que a gente tem.
O que leva uma pessoa a criar uma notícia que existiam, uhum, 120 bebês num abrigo sozinhos de... que eram órfãos. Lá largados.
Eu
ouvi no rádio.
Ouvimos no rádio.
120
bebês.
Como é que é uma pessoa...
Órfãos.
E alguém olha aquilo e simplesmente reproduz e, uhum, compartilha e manda.
É que tem as duas coisas, né? Quem reproduz...
Quem faz.
Quem faz e quem
reproduz,
compartilha,
é,
né?
Isso,
quem acredita,
isso,
né?
Isso. E às vezes nem acredita, às vezes só compartilha. Não pensa.
Ah,
né?
Exatamente.
Não, olha aqui, pá, compartilha. Gente, por favor, simples, tá? De novo, necessidade básica. Olha a notícia, olha a data da notícia. Muitas vezes é outra coisa.
A fonte.
Não compartilha, pensa antes, não compartilhem, pessoal.
É, eu acho que quem faz, né, quem produz, entra no mesmo balaio, né, do ser humano se apresentando, né?
Uhum.
É uma forma de infligir sofrimento também no outro, né?
E achando muitas vezes que está fazendo bem, porque tem gente que acha que está fazendo bem, né? Compartilhando, porque não verificou, né? E é uma notícia falsa, é algo que né? Daqui a pouco 120 crianças, aí sai um bando de gente para tentar ajudar e não é nada, nem sei como é que foi esse, nem sei como é que desenrolou isso, mas não, tem acontecido.
Ouvi na Gaúcha, daí eles fazendo, né? É fake news, não é verdade,
isso,
né?
Isso.
Que eu acho que é importante esses programas.
É super importante. É.
Mas eu acho que essas... as pessoas que fazem, que produzem a fake news... E aí a gente... a gente podia fazer um podcast só disso, né?
Podemos.
Porque é muito complexo. Tem muitas vertentes,
que,
né?
Sim. E lembrando que fake news é o nome chique para mentira. Que foi? Água.
Água.
Chiclete. Ah, pessoal. O pessoal tá com rinite aqui. Não repara. É assim mesmo. Né? A gente tá na chuva, tá com rinite.
É, sim. Né? Vamos falar que, né, que é notícia falsa.
Notícia,
né?
Falsa. Fake news é mentira.
É mentira.
É mentira.
Porque
vamos
às vezes fica no fake news, que é aquela coisa bonita. Né?
Uhum.
A gente adora uma palavra em inglês.
É mentira.
Mentira, né? Uhum. Notícia falsa.
Mentira.
As pessoas que produzem a notícia, as notícias falsas, né? Existem muitos, muitos dispositivos e porquê, né? Isso também está no poder, uhum, né? Tem o poder por trás disso, né? Que manipula também as informações. Uhum. Quer mais uma aguinha? Tem aguinha aí?
Isso acontece comigo frequentemente.
Então, existem muitos motivos, né, para que isso aconteça.
Uhum. E uma delas passa pela morte, outra passa pelo narcisismo, e aí tem outros autores, o Green, né, que vai falar narcisismo de vida e narcisismo de morte, porque tem um narcisismo de vida que cuida, e tem aquele que pensa só em si. Então, gente, cuidem os influencers que vocês seguem, cuidem, tem muito influencer ajudando, né, muito, né, muito legal ver isso, assim, mas tem um negócio que tá engasgado aqui, mas não dá pra dizer. Porque, Deus, criar uma encrenca desse tamanho não vou, entendeu?
Não, melhor não.
Criar encrenca média. Mas assim, ó, cuidem o que vocês estão vendo. Não reproduzam. E lembrando, né?
Não,
jogador de futebol não é herói. Heróis são os caras que estão na linha de frente. Heróis são as pessoas que estão com água até aqui, sem precisar,
exato,
sem ganhar nada de ninguém.
Não dê
palco.
Vamos
mudar a mentalidade do brasileiro. Não dá palco
pra
maluco.
Não compartilha, não impulsiona nome de maluco.
Isso. Ah, que absurdo. Pá, vou compartilhar pra
todo
mundo.
Tudo que eles
ver.
Querem
não.
É com o compartilhamento.
Engajamento.
Olha
engajamento.
Só.
Não, né? Não dá engajamento.
Não
pra
vamos
maluco.
Criar, né, frases de efeito para pessoas,
até,
né? Até assim.
eu li um negócio bem legal ontem, assim, ó, se uma coisa for tão absurda que tu quiser compartilhar pra dizer não façam este absurdo, tira um print do absurdo e compartilha o print, porque daí não engaja a pessoa que fez o absurdo, né? Então a gente tem que criar estratégias e mecanismos pra não, porque o que o povo quer, esse povo quer é engajamento.
Não criem hashtags, por favor.
Não.
Não, né? Não criem novas hashtags.
Vocês, né,
já deu errado.
Né?
Já
muito
deu bem errado.
Né? Então, quer dizer, é um momento de crise que vão se levantar os muito preocupados e muito bem intencionados, e vão se levantar também aqueles que vão se aproveitar desse momento e do desamparo do povo para propostas.
Vão,
né?
Vão se levantar os enviados por Deus, né?
Né? Então tá.
Enviado por Deus, pode falar, né?
Pode,
tá,
acho
então
que
tá.
Sim. Né? Os abençoados.
Os abençoados.
Né? Então a gente tem que lembrar quem é que é abençoado nessa hora. Né?
Mas acho que ficamos por aqui agora, né?
Acho que vamos ficando por aqui. Alguns recados, Gabi?
Não, só reforçando então o projeto. Está disponível nas redes sociais. Vocês falaram que vai constar no link.
Isso.
Do podcast também. Então, para quem é profissional psicólogo, psicóloga, ou para qualquer pessoa que deseja se capacitar para poder fazer esses primeiros cuidados psicológicos, esse treinamento está disponível. E eu me coloco à disposição para, né, próximos podcasts, para o... Né, potenciais projetos, porque a gente sabe que é uma situação e uma demanda que a gente vai ter que, de novo, né, continuar falando sobre, pensando sobre, para que a gente possa, em alguma medida, não repetir. Né? Então, obrigada, Erika, Sharon, Maicon.
Recado, Maicon, final.
Não, sim, eu acho importante, é meio Um clichê falar isso, não padrão, mas porque a gente tem que pensar agora, a gente tem eleições chegando, né? Ouvir o que que teu candidato tem a pensar a respeito disso, qual o plano, o que que ele pretende fazer no futuro, porque são coisas que não vão ser, a gente não vai resolver isso agora. Então, a gente tem que ter um plano para a longo prazo, né? Para o que que vai acontecer nos próximos anos.
Bem,
né? Tem que ser, tem que, o que a gente tinha que ter feito, sido feito há 30 anos atrás.
Uhum.
A gente já está muito atrasado, então tem que começar. Então, é uma coisa importante, né?
Bem lembrado. Né? Isso não é um extra do candidato,
não.
Tem que ser o essencial.
É o básico.
Tá rolando, né? Desculpa, só tá rolando nas redes. Eu acho que não é figura, como é que se diz? Não é meme?
GIF? Uma animação.
Uma animação. Eu tô velha.
Todos estamos. Mas o povo se diverte, eles ainda assim nos escutam.
E assim, nesse momento não é hora de encontrar culpados, né?
Assinado os culpados.
Os culpados.
É. Exatamente.
Então a gente não pode deixar de olhar para isso.
Perfeito, perfeito. É verdade. Ah, não vamos apontar culpados. Assinados os culpados. Exato.
Tudo que eles querem.
E também eu vou mandar, depois vou colocar no link também algumas informações, alguns relatórios, de onde
perfeito,
eu tirei algumas informações,
para
o pessoal poder buscar lá o que eu falei e tal.
Perfeito.
Que eu tirei da minha cabeça.
Né?
Voz da minha cabeça.
Né? Nós não trabalhamos com vozes.
Gente, muito obrigada pela participação de vocês, foi um prazer.
Agradeço
muito, Erika.
Super, né? Nossa, muito obrigada, viu, Maicon? Me tirou muitas dúvidas e acho que de muita gente isso vai ser bem legal. A Sharon me informou que a gente estava com uma visibilidade boa no YouTube, eu não tinha visto. No Spotify, sempre, né? Então, que legal. Obrigada, Sharon, sempre pelo abraço ao projeto. Obrigada, Maicon, por ter vindo. Gabi também, né? Para vocês nos ajudarem a pensar tudo isso que está acontecendo. E vamos em frente, né? Vamos em frente, vamos enfrentar. E também, pessoal, contem conosco, né, na forma de perguntas, na forma de acessos, os acessos que vocês quiserem fazer nas redes, na medida do possível, a gente sempre responde, né? Então, muito obrigada e acho que por hoje é isso, certo?
É isso, e não esqueçam, né, de, se puderem, aquela parte clichê, né, mas é que faz parte, curte,
compartilha,
acessa o sininho, eu não sei como
coisa.
É que é, mas aí...
Comenta, curte, compartilha.
Isso aí.
Tá.
Tchau, gente.
Beijo.
Força pra todo mundo.
Tchau.
Beijo.
Tchau.